António Costa foi ontem à noite a Santarém dizer que já não falta muito para que a pandemia em Portugal esteja controlada.
Nós chegamos a uma fase em que, graças ao sucesso da vacinação, estamos a poucas semanas de poder dar esta pandemia como controlada, porque garantimos que a esmagadora maioria das portuguesas e dos portugueses está imunizado contra o vírus.
António Costa, numa ação de campanha para as eleições do próximo dia 26, que serviu também para anunciar que as autarquias vão ter milhões de euros a partir de abril. Ana Isabel Costa.
Foi apresentado como secretário-geral do PS, mas no palco António Costa falou como primeiro-ministro para anunciar mais dinheiro para os autarcas a partir de abril.
Os municípios vão dispor a partir de abril de mais 1.000 milhões de euros por ano para melhor servirem as suas populações na educação, na saúde e na ação social.
Na apresentação do candidato do PS em Santarém, António Costa declarou os autarcas fundamentais para o futuro do país.
A próxima geração de autarcas é absolutamente essencial. Em primeiro lugar, porque a partir do próximo mês de abril vai entrar em pleno vigor o novo pacote de descentralização de competências e de recursos para as autarquias locais.
Na capital do Ribatejo, Manuel Afonso, que concorre pelo PS, prometeu honrar a terra de Salgueiro Maia e recuperar o município para o PS, perdido em 2005.
Também à volta do dinheiro para as autarquias, Jerónimo de Sousa fala de falsa descentralização e de mais encargos para os municípios, tudo imposto pelo governo, diz o líder do PCP.
O que se assiste por parte do governo com o apoio do PSD em nome de uma falsa descentralização e proximidade é a tentativa de impor uma transferência de encargos para as autarquias que significaria mais dificuldades para o poder local, menos investimento e financiamento público e, sobretudo, um ataque ao SNS, à escola pública, à segurança social, enquanto direitos universais que a Constituição consagra e que o Estado está obrigado a assegurar.
Jerónimo Sousa, o líder do PCP, em campanha para as eleições autárquicas do próximo dia 26. No final do Conselho de Estado de ontem, Marcelo Rebelo de Sousa passou pela administração da TAP, que estava na Cidadela de Cascais, e fez questão de sublinhar que a crise da TAP tem de ser resolvida porque é muito importante para o país.
Compreendem todos?
Sim, sim.
É fundamental que corra bem. É muito importante para o país que corra bem.
Mãe em francês, mãe em português, o Presidente da República em diálogo direto com a administradora da TAP nas ruas da Cidadela de Cascais. Os partidos já alteraram a lei da eutanásia, que foi parcialmente chumbada pelo Tribunal Constitucional. É uma lei que deve voltar a ser discutida na Assembleia da República já no próximo mês. Agora há um consenso entre PS, Bloco de Esquerda, PAN, Partido Ecologista, Os Verdes e também Iniciativa Liberal, que criaram mais um artigo em que são clarificados os conceitos que levantaram dúvidas ao Presidente da República e também aos juízes do Tribunal Constitucional, Rosa Azevedo.
Para acabar com as dúvidas, a nova versão da lei de eutanásia tem um artigo com várias definições. Um artigo em que se explicam conceitos como sofrimento, eutanásia, suicídio medicamente assistido, doença grave ou incurável e lesão definitiva de gravidade extrema. O Jornal Público adianta que, desta forma, os partidos tentam contornar o chumbo do Tribunal de Contas depois da fiscalização preventiva pedida pelo Presidente da República. A lei de despenalização da morte medicamente assistida foi chumbada por ter conceitos excessivamente indeterminados. Um grupo de deputados do PS, Bloco de Esquerda, PAN, Partido Ecologista Os Verdes e Iniciativa Liberal vão levar ao Parlamento uma nova versão desta lei. As expressões eutanásia e suicídio medicamente assistido aparecem no novo texto. Os partidos esperam que estas alterações sejam suficientes para esclarecer as dúvidas do Presidente da República e dos juízes do Constitucional.
Os partidos políticos já conseguiram um consenso para tentar alterar a lei da eutanásia que tantas dúvidas suscitou ao Presidente da República e também ao Tribunal Constitucional. Quanto mais tempo de internamento, mais problemas de mobilidade e de ansiedade. É a conclusão de um estudo feito no Hospital São João a doentes que tiveram Covid-19, um estudo que foi feito com doentes apenas da primeira vaga, Inês Martins.
Depois do internamento em cuidados
cuidados intensivos, os recuperados de Covid-19 podem ficar mais de um ano com sequelas que os impedem de ter qualidade de vida, de regressar com normalidade à vida familiar e profissional. Dificuldades na mobilidade, dor, depressão, desconforto e ansiedade são os principais problemas que persistem até 3 meses depois da alta hospitalar. E a gravidade das sequelas sobe conforme o tempo de internamento e ventilação dos infectados. É a conclusão de um estudo feito com base nas consultas de acompanhamento dos primeiros doentes da primeira vaga da pandemia do Hospital de São João. A agência Lusa, Isabel Coimbra, médica intensivista e coordenadora das consultas de acompanhamento do hospital, sublinha a necessidade de existir um acompanhamento estruturado depois da alta hospitalar e um reforço no investimento da medicina física e de reabilitação contínua em casa.
As marcas que a Covid-19 pode deixar. A partir de hoje, a PSP tem de novo na estrada a campanha Sinto-me Vivo. Já tinha acontecido em julho. É uma campanha que junta a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a GNR e também a PSP. A ideia é alertar os condutores para o uso correto dos dispositivos de segurança, como os cintos, os capacetes e as cadeirinhas. Pedro Pereira, comissário da PSP, sublinha que continuam a ouvir muitas desculpas dos condutores.
Muitas delas é a questão de que é uma pequena viagem. Nós vemos muito esta questão, principalmente nas crianças, das pessoas alegarem que estavam a fazer um trajeto muito curto, que era só 5 segundos e que não justificava estar com a questão da criança, muitos bebés que choram, e compreendemos essa questão de que as crianças às vezes não gostam de serem colocadas nos sistemas de retenção, e como fazem pequenas viagens existe essa desculpa. Depois temos a outra questão, já pessoas adultas, nomeadamente a questão dos passageiros do banco de trás, que ainda há muito aquela questão de que atrás não precisa de utilizar o cinto de segurança, que é um sentimento errado.
A campanha Sinto-me Vivo regressa hoje à estrada. Turismo à volta do vinho. Começa hoje a 5ª Conferência Nacional sobre Enoturismo. Acontece em Monsaraz. Luís Sacoto, vice-presidente da Associação Portuguesa de Enoturismo, diz que a pandemia deixou marcas fortes no setor sem qualquer tipo de apoio.
Tivemos que fechar as unidades, tivemos que fechar as lojas, tivemos que fechar as práticas de enoturismo, as visitas, as provas comentadas, tudo. Ou seja, faturação zero, o setor parou quando o país parou, não é? Quando confinamos totalmente, e nós não tivemos apoio. Porque, imagina, a linha de apoio ao Covid implicava uma quebra de faturação de 40% e 45%. Nós, enquanto incorporados nas empresas vitivinícolas, não, felizmente não tivemos quebras de 40%. As médias de quebras podem rondar os 27%, 30%.
Mas depois, seja, do lado do turismo tiveram, não é?
Zero.
Portas abertas, mas nas visitas, como dizia.
Tudo.
No entanto, a pandemia não trouxe só coisas más para o enoturismo.
A pandemia veio forçar um bocado isto. Cada vez mais as pessoas e o turista vai procurar espaços que não são grandes junções de pessoas, novas atividades, com menos densidade populacional, durante o ano todo. Ou seja, nós achamos que nos próximos anos o turismo vai nesse sentido. Ou seja, como nós temos o enoturismo, somos já pequenas unidades, são unidades de turismo, ou então são mostras de arte ligadas ao vinho, são provas de vinho, são formações, são coisas mais especializadas, podemos captar um outro tipo de turista. Um turista que entra em Portugal, que venha especificamente para fazer turismo ligado ao vinho, os nossos dados apontam que ele tem uma propensão ao consumo 50% superior a um turista que vem para fazer praia.
Temas que vão estar em discussão nesta 5ª Conferência Nacional sobre Enoturismo em Monsaraz. E agora, Imaginários é nome de festival de teatro de rua e enche a partir de hoje as ruas de Santa Maria da Feira. O repórter João Curaceiro deixa a seguir um pequeno aperitivo sobre o que pode ser visto neste festival.
Como é que tu te sentiste assim que entraste dentro do consultório?
Senti que devia soltar tudo para cá para fora.
As ruas de Santa Maria da Feira são um consultório de teatro.
Todos são convocados a participar. É um ADN muito próprio, muito arrojado, provocador de inquietude de pensamento, de questionar as realidades societais, aqueles que são os desafios do nosso tempo.
Gil Ferreira, o diretor do Imaginários, que este ano assinala 2 décadas.
2021 é o ano dedicado à marca e às marcas que o Imaginários imprimiu nas comunidades
Durante 4 dias, há 338 artistas de 18 companhias de Portugal e do estrangeiro.
Neste confronto de geografias e de culturas.
Da programação principal, o também vereador da Cultura destaca O Nome da Rosa, uma instalação
com cerca de 7 metros que vai arder.
Numa viagem aos medos, preconceitos e mitos da sociedade. A travessia segue com a comédia espanhola, Ups, entre a música e o absurdo dos objetos, ou ainda a Sinfonia das Hortas, esta que escutamos agora. Uma intervenção artística para não músicos numa horta comunitária.
O teatro na rua, a partir de hoje, em Santa Maria da Feira.